para a segunda fase do Mundial.
Rádio França Internacional.
Bem-vindos a esta segunda parte da nossa emissão aqui na antena da RFI em português, um espaço em que poderá ouvir a lição de francês. Antes disso e já de seguida, o correspondente em Lisboa, Luís Guita, esteve à conversa com o angolano Alberto Neto, fundador do Partido Democrático Angolano, entre outros.
Convidado. O envolvimento de militares angolanos a combater pela Rússia contra a Ucrânia, a ideia panafricanista de unir Angola e RDC para fazer um único país, a ausência de democracia em Angola. São alguns dos temas abordados por Alberto Neto na entrevista à RFI. António Alberto Neto foi membro do Comitê Central e do Bureau Político do MPLA, partido de onde saiu em 1973 em protesto contra a formação de uma elite de corruptos e radicais. Antes de abandonar o partido, foi nomeado pelo presidente Agostinho Neto, seu tio, como representante do MPLA nos países nórdicos, missão durante a qual conseguiu apoios importantes para a luta dos movimentos de libertação nas ex-colónias portuguesas. Após o 25 de abril de 1974, regressa a Luanda. Foi o primeiro decano da Faculdade de Direito da Universidade de Angola, mas no fim de 1975 foi exonerado e proibido de dar aulas ou exercer cargos de chefia. Em 1991 fundou o Partido Democrático Angolano, PDA. Concorreu às eleições presidenciais de 1992 e foi o terceiro candidato mais votado. Mas o partido foi, entretanto, ilegalizado. Por ser abertamente averso ao sistema de partido único, foi preso em diferentes períodos da história angolana. Aos 81 anos de idade, olha a câmara fotográfica, levanta o punho, faz o V de vitória e continua a luta pela democracia em Angola. De passagem por Lisboa, Alberto Neto começa por nos explicar o apoio dos países nórdicos aos movimentos de libertação.
Em primeiro lugar, devo aqui esclarecer que o governo sueco, a nível do Conselho do Nórdico, arquitetou, portanto, uma política global que consistia em que todos os países nórdicos, Finlândia, Noruega, Dinamarca, membros da NATO ou não, pudessem, no Orçamento Geral do Estado, colocar uma fatia para a luta direta para os movimentos de libertação. E tem também pressão feita a nível das Nações Unidas. Portanto, havia no final do ano, no ano fiscal desses países, uma verba que era dada aos movimentos de libertação nacional. Lembra-me perfeitamente que o PGC tinha recebido 1 milhão de coroas e o MPLA, na altura, recebia 500 mil coroas diretamente. Era, pois, ajudas também de outro tipo, com bolsas de estudo, angolanos e guineenses e moçambicanos. E havia também os grupos criados que recebiam também ajuda humanitária. Essa ajuda humanitária era muito importante, que era canalizada diretamente para as nossas zonas libertadas.
O 25 de abril de 1974, o senhor não está em Angola. Quando é que acontece o seu regresso a Angola e em que condições?
Eu estava em Estocolmo. Um episódio importante. De 73 para frente, eu decidi desligar-me das estruturas do MPLA, na medida em que, ideologicamente, o que se estava a passar lá era a formação de uma elite de corruptos futuros e radicais, e sobretudo de não admitir, e admitir unicamente partido único. Ou eu sou 100% contra qualquer coisa que tenha a ver com um partido único. E em função disso, eu pedi a minha demissão. E fiquei em Estocolmo. Na altura, quando foi do 25 de abril, o Agostinho Neto mandou o meu irmão, falecido Luís Neto Quembata, para buscar-me, porque estava a fazer falta. Muito bem. E viemos, e então chegamos a Luanda, foi em setembro de 74.
Qual é o seu olhar sobre o 27 de maio de 1977?
Exatamente. O fruto de um vulcão contraditório no seio do stalinismo em Angola. os diferentes membros do MPLA, entre eles, não chegaram à conclusão do que deviam fazer. Uns diziam que estavam a proteger o posicionamento soviético, outros diziam que era necessário ser mais pró-chinês. No fundo, tudo isso veio criar uma situação bastante gravosa, na medida em que não havia diálogo, nem no seio das estruturas mais blindadas que o MPLA tinha, e rebentou no que teve, em que houve mais de 80 mil mortos, e isso o MPLA assegura que fez para o bem do povo. No fundo, não fez para o bem do povo, porque chega-se à conclusão de que um partido político que é capaz de criar estruturas tão gravosas não pode ser considerado um partido que deve governar o país.
O PLA foi ilegalizado, mas há outros partidos, além do MPLA e da UNITA, que não foram ilegalizados?
São jogadas políticas, são bocas de aluguer daquilo que se chama a democracia não participativa. O MPLA tem que dar uma imagem de que existe democracia, e tanto é que muitas vezes há partidos que ele cria e depois os ilegaliza. Pode criar partidos que perdem os seus votos. O que eu aqui queria dizer, muito sinceramente, o MPLA só faz face à força quando existe força. E aí a política é diferente. E é nessa base que atualmente a UNITA ainda está viva, porque a UNITA representa aquilo que foi possível fazer criando armas e lutando com o MPLA, que também é um partido armado. O MPLA não é um partido desarmado. O MPLA continua a ser um partido armado.
No que diz respeito à União RDC Angola, de que falou, como é que vê essa união? Ser um só país?
Ser um só país. A RDC tem 46 quilômetros de embocadura somente. Sendo o único país com Angola, isso vai lhe dar a capacidade de poder acabar com essa transação de combustível. Vai ser possível as Forças Armadas de Angola e do Congo acabar com as ruandices e o roubo qualificado de minério que não lhe pertence. E um grande conjunto como Angola vai ter a possibilidade de ser membro permanente do Conselho de Segurança. Não haverá hipótese de um país africano ser membro do Conselho de Segurança se não tiver reunido as condições de território, de arma atômica e de capacidade de quadros formados. Os quadros formados de Angola e do Congo não são suficientes. É necessário unir cada vez mais. Depois, há outro assunto que muita gente não está a ver. É a questão da Antártida. Angola e o Congo, unidos num só país, podem ter base de apoio no Antártida, onde muitas vezes não se sabe bem como. É necessário, eu digo aqui no meu livro, ir buscar os meios para poder sobreviver, porque o futuro vai ser esse. Nenhum país pequeno pode subsistir. E Angola e o Congo precisam de ser um único país para podermos desenvolver concretamente a independência real.
Haverá hipótese de existirem militares angolanos a combater pela Rússia ou no conflito Ucrânia-Rússia?
Já lá estiveram. Os que lá estiveram, não se mandou os caixões para Angola. É um batalhão que foi enviado para tentar apaziguar as tropas do M13 nos Grandes Lagos, depois sumiram e foram para a Rússia. Aquilo ali é um teatro de operações em que é necessário a presença de cubanos, vietnamitas e norte-coreanos, que estão a dar um apoio que se considera como internacionalista, em troca de nacionalidade russa. Os angolanos e nigerianos também estão lá. Isso é um facto consumado. Agora, do lado da Ucrânia, há a necessidade de se pensar que, se Macron diz que quer dar um pé também dentro da Ucrânia e se a legião estrangeira já está lá, estamos a pensar o quê? Haver uma terceira guerra mundial?
A eleição de João Lourenço trouxe algumas mudanças?
A eleição de João Lourenço no seio do MPLA e no seio da República é algo curioso, porque Diz-se que João Lourenço na primeira eleição não foi eleito e naturalmente, como isso está no segredo dos deuses e do Estado, indica-se que ele deu a conhecer que não estava de acordo com a família do José Eduardo dos Santos e com os marimbondos. Claro que essa política de luta contra os marimbondos é uma luta no seio da elite corrupta. Ele não herdou outra elite, ele faz parte dessa elite. Por conseguinte, tudo que nós estamos a verificar atualmente é o MPLA radical, quer dizer que nenhum partido político pode ter a capacidade de poder obter o direito de governar o país, a não ser o MPLA. E nós já estamos a ver o que é que se está a passar em Moçambique, em que lá o povo está a ganhar consciência, e acho que em Angola também as coisas estão, o povo também está a ganhar consciência, sobretudo os jovens, e acho que não vai ser possível continuar com esse regime de que eu posso e como e basta, eu ordeno. Não, a ditadura é algo que Angola conheceu e conhece, mas que no futuro, provavelmente, o país vai deixar de ser dominado pelo MPLA. E essa situação tem a ver com as dificuldades que nós estamos a conhecer, a água, a cólera, situação de inexistência de escolas, e mesmo no quadro dos hospitais, são hospitais que não prevêm resolver questões mais simples. Alguns membros da nomenclatura do MPLA são obrigados a vir para fora do país para se tratar. A fome, a liberdade de imprensa. Aquilo que eu considero o maior erro que se cometeu é a ausência do contraditório. Em Angola ninguém pode contradizer o que o João Lourenço diz, então não é democracia.
De onde é que poderá vir um futuro melhor para os angolanos?
O futuro melhor dos angolanos vem da educação. Quanto mais forem educados, mais compreenderão como é que se constrói um país livre, independente e soberano. E depois, um outro ponto é a oposição, quer dizer que num país em que observamos essas situações gravosas, há necessidade de haver uma oposição coerente. Mas essa oposição coerente não existe porque o MPLA não deixa o que não se faz, porque é necessário a uma Angola, onde a fantasia atualmente é de trazer também reinados da pedra lascada, quando no fundo a democracia moderna não deverá ter a ver com poder de monarquias. Isso já não faz parte da nossa vida, já não deve fazer parte da nossa vida. No entanto, em Angola faz-se isso unicamente porque há necessidade de coartar as possibilidades das populações a agirem de maneira aberta.
Ouvimos o professor, político e escritor angolano Alberto Neto. De Lisboa, Luís Guita, para RFI.
Espaço agora para a lição de francês.
L'affaire du coffret. 48e.
Ia enfim depositar os 20 mil euros no banco. Já me sentia mais leve. Vejamos a mensagem da Nádia com os dados bancários. Ah, cá está.
Bonjour, monsieur. J'aimerais verser les 20 000 euros sur le compte d'âne numéro 4712.
Pardon? Parlez lentement, s'il vous plaît. Alors, 20 000 euros, destinataire.
Madame Anne Dupin.
Parlez plus clairement, s'il vous plaît. Madame Anne
Dupin.
Numéro de compte
Crédit Marseillais 471.
Attendez. Donnez-moi le papier. Voilà. Une signature, s'il vous plaît.
Merci. Au revoir. Ah, foi difícil fazer-me compreender.
Parlez lentement, s'il vous plaît. Parlez plus clairement.
Deixa ver. Lentement, clairement. Ah, está bem. Il est lent, elle est lente, lento. Mas parler lentement, fala lentamente. O empregado queria que eu falasse lentamente e mais claramente. Clairement. Bem, esta já está. Mas a Nádia não sabe que eu perdi a memória. Como é que eu vou fazer as gravações? E esperemos que... Un dîner en tête-à-tête.
Deux crêpes et deux.
Eh bien voilà, la complète pour vous. Merci. Mais Nadia, chut, fais attention, c'est entre nous, promis. Chin, bon appétit. Era o nosso almoço na crêperie. Mas espera aí, acho que... Fais attention, c'est entre nous, promis. Claro, estou-me a lembrar. Pousou a mão dela na minha. A minha memória começa a voltar. L'amour n'a pas de prix.
Ah, eh oui. Quelle poésie, Paris la nuit.
Agora estou a perceber o sentido das mensagens. Notre secret.
À suivre.
Desporto. E para terminar, ficamos com uma breve página de desporto realizada por Marco Martins.
A seleção cabo-verdiana defronta o Egito na terceira e última jornada da segunda fase de grupos do Campeonato do Mundo de Handball Masculino, que decorre em três países organizadores: Dinamarca, Noruega e Croácia. Em Zagreb, a capital croata, o objetivo de Cabo Verde é terminar a prova com um triunfo, enquanto os egípcios têm de vencer para carimbar o passaporte para os quartos de final do Mundial de 2025. As duas seleções já se defrontaram na final do Campeonato Africano das Nações em 2022, que decorreu em território egípcio. Na altura, a seleção egípcia acabou por vencer por 37-25, arrecadando o título continental frente a Cabo Verde, que tinha alcançado pela primeira vez a final da prova. O contexto é diferente, visto que estamos no Mundial e, sobretudo, porque Cabo Verde ficará, de qualquer modo, na sexta e última posição no grupo 4, enquanto os egípcios têm o objetivo de seguir em frente na prova e alcançar os quartos de final. Ao microfone da RFI, Délcio Pina, internacional cabo-verdiano, admitiu que as exibições dos egípcios perante as melhores seleções mundiais é um exemplo para Cabo Verde.
Falta o último jogo. Agora vai ser os africanos dentro de campo a lutar um ao outro. Tem que ser, tem que jogar um pouquinho só para não ficar no banco, para não dizer que eu quero deixar de jogar, mas eu vou estar ali sempre a dar o meu máximo dentro de campo.
O que é que podemos esperar desse jogo? Esta equipa impressiona mesmo assim desde o início do torneio. Vencer a Croácia aqui é um exemplo esta equipa do Egito?
É um exemplo. Dá um exemplo não só para nós. Somos uma equipa também, somos fortes, mas eles dão exemplo para nós porque têm jogadores que jogam no Liga dos Campeões, outros jogam na Europa, essas coisas assim, e nós que jogámos o campeonato de Portugal, outro campeonato de França, outro campeonato de Arábias, assim, para eles já estão muito tempo juntos, encaixados, sabem o que eles fazem dentro de campo. E nós é só um mês para estarmos juntos, ou um mês e tal para estarmos juntos, para conseguirmos trabalhar para qualquer tipo de competição, ou CAN, ou campeonato do mundo.
E uma mensagem para os cabo-verdianos?
Eles continuam a nos apoiar, que não desiste, que eu sei que eles vão fazer muita crítica, vão falar muitas coisas nas redes sociais, mas para nós isso não importa. O que importa é estarmos aqui a jogar e representar o nosso país.
De referir que Délcio Pina é o melhor marcador de Cabo Verde no Mundial, com 35 golos apontados em 5 jogos. Chegamos assim